Olá, tá começando o 160º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado essa semana pela ExpressVPN e pela Sotes Telecom. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Ligando meu cafezinho aqui. E vocês, já estão preparando o seu café para ouvir o Área de Trabalho? Eu sei que tem muita gente que ouve o Área de Trabalho na academia. E, aliás, nós recebemos muitos feedbacks sobre maratona.
Exatamente. Chegaram, a gente perguntou para vocês, né? Como é que é o uso do Apple Watch, principalmente? Como é que dura a bateria, né? Porque meu irmão tinha comentado que numa maratona completa, 42 quilômetros, a bateria acaba não durando. E o Alex Furtado falou o seguinte, que ele usava um Apple Watch em 2018, quando foi fazer a primeira maratona dele. E nos treinos de 30 a 36 quilômetros, ele fala, cheguei a ficar na mão, porque a bateria do meu Apple Watch não suportava o treino. Aí, semanas antes da prova, vendi o Apple Watch e comprei um Garmin 235 já usado, mesmo com monitores ligados, terminei a maratona em 4 horas e 50 minutos e o relógio ainda com 60% de bateria. Aí ele conclui, desde então, como eu corro, nado no mar e também faço MTB, continuo no Garmin, agora 945 é o modelo, e a bateria dura mais de uma semana.
MTB deve ser mountain bike, será?
Isso, é um Cassia, aqui é exatamente isso.
Ele é um Iron Man, então. Nossa, nota 10, Alex. Eu conversei com algumas pessoas também, e a maioria me falou que usa ou o Garmin ou usa um Polar, né? E eu conheço gente que tem um smartwatch convencional e mais um smartwatch para treinos. De tanto que esses, realmente, se você quer treinar a sério, quer competir, essas coisas, é melhor ter um dispositivo dedicado a isso, né? Agora, ter os dois, assim, é novidade. Claro que não é os dois ao mesmo tempo, né? Que nem eu com as duas bands aqui, fiquei uma semana usando as duas, mas eram discretas, estava frio, ficou por baixo da roupa, ninguém me chamou de louca, não. Aliás, veio muita gente perguntar, nossa, mas você testou? Testei. E tá lá nos episódios anteriores, depois vocês dão uma olhadinha. É, veio mais gente, conversei com mais pessoas que têm a Fit 3 e falei com o Gordo Geek também, né? Ah, eu tô tendo resultado, tá meio esquisito aqui nas estatísticas da Samsung. Parece que ele marca os horários que eu tô dormindo, é um horário convencional demais. Eu falei, olha, não sei, talvez não esteja bem ajustada a pulseira. Porque comigo, eles estão registrando, tanto a Mi Band 9, aí eu tenho que dar parabéns para as duas, elas registram cochilos ao longo do dia. E tem acontecido muito, não sei se eu tô ansiosa, o que que é, eu acordar às 4 da manhã, não conseguir voltar a dormir, aí eu fico até umas 6.
Coisa de velho isso, hein, Bia?
É, mas aí eu faço um segundo sono. aí eu durmo até umas 9, assim, e acordo. Eu acho que é ansiedade mesmo, sei lá, vou ter que dar uma olhada, ver o que tá acontecendo. Mas, não fica sendo um tempo perdido. Eu já deixo o Kindle do meu lado ali, então eu já fico lendo um pouquinho, né, até o sono voltar. Mas tudo isso fica bem registradinho nas bands, assim, bem preciso, eu achei. E tô bem satisfeita, tanto a Mi Band 9 como a Samsung medem muito bem, embora o software e as estatísticas da Samsung eu acho bem melhores.
Olha, que legal. Eles já estão adotando aquele que eu vi em evento, não lembro se era da Samsung ou do Google, que eles misturam as coisas, né? Que ia ter toda uma parte de mastigar os dados, botar uma IA para te gerar textos explicando, relacionando os dados, deixando mais fácil de você entender as suas tendências, o que aconteceu nos últimos exercícios. Eles já têm isso ou a entrega dos dados é um pouco mais, sei lá, tradicional, mais dura?
Tradicional, ainda tá. Tradicional. Mas, sei lá, eu tô pensando mesmo em dar um pulo pra um watch novamente. Eu tive dois, não me adaptei. Fui na loja da Samsung, experimentei, porque meu punho aqui é fino, né? Então tem uns que ficam bem esquisitos no braço. Eu acho o Galaxy Watch, o Ultra, aquele que tem a pulseira laranja, lindo, maravilhoso. Mas é um monstro no meu braço. Não dá, gente. E é masculino demais, né?
É bruto.
Eu gosto mais de... mas eu acho mais bonitos os relógios masculinos que os femininos. Mas o Classic ficou muito bom. Eu quase comprei. Dá pra sair o 8, eu só não comprei porque vai que eles melhoram a bateria, sei lá. Tá saindo agora já umas primeiras análises. Vou esperar um pouco, mas, gente, se a média de duração de um watch novamente for um dia pra menos, não serve pra mim. Às vezes que eu usava um watch... É porque é assim, eu gosto muito de usar para dormir, vocês sabem disso, né? Medir o sono para mim é fundamental. Então, para você carregar todo dia esse negócio, tem que ser na hora do banho. Só que 3 vezes por semana eu tomo banho na academia, né? Na época, tava tomando banho na academia, aí eu não colocava para carregar, né? Aí o que acontecia? No dia seguinte, eu andando com o relógio descarregado no braço. Acontecia direto de andar com o relógio descarregado no braço. Eu falei, olha, esse negócio não é para mim. Aí eu comecei a usar as bands e realmente eu comecei a ter uma consistência nas medições e fiquei mais feliz. Agora, isso tem que ser um negócio que tem que ser resolvido. Agora também colocando GPS, LTE, poxa, não colabora com a bateria, né? O pessoal quer coisas mais sofisticadas, quer recursos novos, quer um watch sempre conectado. Mas tem um preço, né?
Pois é, e tem duas categorias, é engraçado. Ou o relógio dura um dia, ou dura uma semana, pelo que eu tô vendo do... Tanto do que eu acompanhava já, que o pessoal que usa esses relógios que são esportivos para atividades intensas, até o que o Alex acabou de comentar, né? Que esse o Garmin 945 dele dura mais de uma semana a bateria. Ou então é o outro lado, né? A bateria dura o suficiente para um dia e o pessoal acostuma a carregar todos os dias. Geralmente, mesmo que a pessoa faça exercício... usando o relógio inteligente, são exercícios mais pontuais, né? Aquela coisa de 4, 5, 12 horas, ficar no meio do mato 3 dias, aí não tem muito pra onde correr, né? Engraçado que tem essa dicotomia. Verdade. Ou dura muito pouco, ou dura horrores. Certeza que tem os que duram 4 dias, né? Mas é interessante ver como o mercado deu essa, não exatamente polarizada, mas deu essa organizada entre os dois perfis, né?
Não, tem que desligar os sensores, aí dura mais, só que perde a graça do brinquedo, né?
Exato, né? O laptop dura horrores com ele fechado, né? Não é? Então, o ponto não é esse, né? Não adianta muito, pois é. Mas obrigado ao Alex por ter mandado. E o Juliano mandou pra gente alguns links do Casio AE1200. Falou que é um relógio icônico, robusto, funcional e barato. Ele mandou aqui os links da Amazon, de duas opções, né? Tem tanto o preto quanto o prateado, R$120, uma coisa assim. É verdade, eu acho, Bia, que eu tive esse relógio, tenho quase certeza absoluta.
Dos anos 90.
É, e eu lembro uma vez que essa pulseira dele é uma pulseira de plástico, né? E criança, vai, né? Estraga as coisas. É. Eu tava no acampamento uma vez, e eu lembro que eu tava na piscina, aí eu notei que o relógio tinha sumido. Aí eu perguntei, eu nunca esqueci isso, que engraçado, né? Eu perguntei pra um cara aleatório, eu tava sentado na borda da piscina, ele era era do acampamento também, assim, uma das crianças um pouco mais velhas. Ele falou, cara, é um relógio que é do tamanho do mundo? Eu vi que tava não sei onde. Me marcou esse lance do relógio do tamanho do mundo, então eu bati nesse relógio aqui, eu lembrei desse cara, quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, falando que é um relógio do tamanho do mundo. No meu pulso de criança, certamente parecia 3 vezes maior do que ele é.
Verdade,
mas obrigado ele por ter não só compartilhado o link, eu vou deixar os dois links aqui na descrição, né? Quem quiser a versão mais prateada, que ele até falou que ele acha mais bonita quanto a preta também, o link vai estar por aqui. Mas me destravou essa memória, eu tenho certeza que eu tinha... Se não era esse relógio, era algo muito parecido com ele, mas acho que era ele sim.
Eu acho lindo esses Casios que tem uma bússola, tem um mapa-mundi ali, cheio de funções. Toda criança dos anos 80 e 90 cresceu... foi para adolescência e teve, de acordo com o seu perfil, um desses dois. Ou foi esse Casio cheio de funções, se você era uma criança nerd, né? Ou então o G-Shock, se você era mais esportivo, mais ativo. Um desses dois, com certeza, vocês tiveram, né, ouvintes? Pode falar a verdade aqui para mim. Eu sou uma criança que cresceu nos anos 80, eu sou uma criança que teve aquele Champion que trocava pulseira. Lembra disso?
Tô caçando aqui, porque de memória...
o feminino das meninas, elas gostavam de trocar pulseira. Então, eu tinha uma coleção. Aí tinha as pulseiras já, naquela época, já tinha as do Paraguai também, porque a original era sempre mais cara.
Que a avó de alguém trazia.
Nossa, minha avó, eu lembro que ela na praia, ela comprou num camelô um kit com 10 daquelas pulseiras, mas eu... Nossa, fiquei mais feliz que pinto no lixo.
Ai, ai, ai.
Trocava de roupa, trocava pulseira, gente. Pode procurar aí, Champion, anos 80, troca pulseira. Vocês vão
achar. Excelente. Eu encontrei aqui mesmo. Muito bom. E Bia, a gente bateu na semana passada aquele papo sobre IA e terapia, etc. A gente recebeu bastante feedback sobre isso e sobre esse encontro entre IA e saúde, na verdade. Foi bem legal ver os follow-ups de vocês, os contatos de vocês. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Sorte Telecom, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue querendo falar com você que quer resolver de vez a telefonia IP e também a comunicação interna da sua empresa. A Sortes é uma operadora de voz e dados e ela oferece soluções de telefonia para empresas, tem um serviço de PBX na nuvem, por exemplo, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade para instalar ramais e linhas telefônicas também. Com o PBX em nuvem da Sortes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, quebradeira, aquela complicação, pega o projeto do prédio, da casa, sei lá. E ela dispõe também de uma série de ferramentas para você gerenciar, como, por exemplo, ter um painel de relatórios online para acompanhar as métricas das ligações das equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sortes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais e você também tem a possibilidade de integrar isso com o Microsoft Teams. Então, além de ter facilidade para administrar os AMAs e ter acesso às métricas das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é a seguinte, em várias regiões de São Paulo, a Sortes Telecom tem um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que está atrás de qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, conversa com a Sortes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sortes.com.br, sothis.com.br ou vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @sortestelecom. Comenta que você escuta o Área de Trabalho e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa também. Muito obrigado à Sortes Telecom pelo patrocínio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Muito obrigado ao pessoal da Sortes Telecom por deixar os ouvintes do Área de Trabalho mais conectados e produtivos em suas empresas.
Obrigado e vamos lá sobre aquele papo da semana passada envolvendo IA e terapia. O José Edinaldo mandou um episódio recente do O Assunto, o podcast lá do G1, que é a sessão de terapia com robôs. Eles falam até de um levantamento que a gente comentou aqui daquela revista de Harvard que mostrou que a busca está alta, né, por aconselhamento terapêutico, até para simular a sessão de terapia em chatbots. E o papo foi com duas pessoas. Primeiro com Paulo Bier, que é doutor em psicologia social, professor convidado da USP, do Instituto Gerard de Psicanálise também. E ele falou essencialmente o seguinte, né, que o mundo, ele definiu que o mundo está mais doente, está precisando mais de diversos tipos de acompanhamento, e acompanhamento psicológico é caro, tem uma dificuldade de acesso, e a contrapartida é o quê? Né? Você ter uma oferta de contato de alguém que está sempre ali, que é no caso dos chatbots, e ele falou que o grande empecilho é o seguinte, que a terapia não resolve a situação sem resolver a causa do problema, né? Uma coisa é o sintoma, outra coisa é a causa, né? Você tentar resolver só o sintoma, eu tô triste aqui, o chatbot fala assim, vai dar uma volta. Não resolveu nada, né? E esse é o problema. E isso, neste momento, ele até é engraçado, que eu sempre falo, né, do ainda, ele comenta que isso o chatbot não consegue resolver, porque do jeito que ele funciona hoje, a arquitetura probabilística dele não calcula para resolver a origem do problema, que às vezes... Quando chega lá, alguém chega com o problema, nem a pessoa que chega com o problema, nem o terapeuta sabe qual que é a origem, né? Você vai investigando, cutuca, conversa, tem o lance todo da reflexão, etc., até chegar numa causa que não tem nada a ver, aparentemente, com o problema, mas está conectado por um fiozinho ali, resolver um, resolve o outro. Tô resumindo bastante aqui, pelo amor de Deus, tá? Então, esse foi o que ele comentou. E teve o segundo papo, foi com a Ilana Pinsky, que fez o livro Saúde Emocional, Como Não Pirar em Tempos Instáveis, é colunista da Veja também. E ela mencionou aquele estudo que a gente comentou aqui daquele Terabot, lembra, Bia?
Lembra.
Que eles treinaram alguns modelos, treinaram bastante, tentativa e erro, e chegaram no resultado que as pessoas que fizeram acompanhamento psicológico com esses modelos, não é direto no ChatGPT, mas treinado específico, pós-treinado específico para isso, customizado, nesse caso específico do estudo super controlado, reduziu sintomas de depressão, ansiedade, distúrbio alimentar também, mas ela falou, tá, o resultado foi esse. O que falta é saber. E depois de 20 semanas, como é que ficaram essas pessoas? Melhorou? Piorou? Seguiu melhorando? Voltou para a mesma? Isso não tem esse acompanhamento, mas foi um estudo que mostrou que existe um caminho. Não é nada acessível, é muito específico, mas foi um bom contraponto sobre aquilo que a gente comenta de ter um uso específico, uhum. um treinamento específico para uma coisa específica. E esse modelo, o Terabot, dificilmente vai fazer uma boa receita de bolo. Porém, ele tendo Sim. esse direcionamento, acaba, nesse caso controlado, tendo gerado um resultado melhor. Bem interessante o episódio. Obrigado, José, por ter mandado.
Muito legal e bacana ver a evolução dessas coisas, né? Ainda mais com feedback de coisas que a gente está acompanhando lá no comecinho, quando a gente começava a falar de IA, lembro, 2 anos e pouco uhum. atrás, né? Quase 3 já. Mas, nossa, se a gente voltar no tempo, a gente ouvir os episódios antigos e a gente vai perceber o quanto a gente evoluiu em tão pouco tempo. Olha, é assustador, viu? Eu vi uhum. uma entrevista com o Denis Hassabis, lá do DeepMind, do Google, o nosso ganhador do Nobel. E como tem gente que tem dor de cotovelo, né? Porque um dev de videogame ganhou um Nobel de Química. Eu sempre vou nos comentários e eu me divirto com os haters, né?
Ah, excelente.
Mas, ele falou que em 10 anos, boa parte das patologias que não tinham solução até agora vai ser achado solução. E já tem as primeiras moléculas descobertas por IA que estão entrando em fase 3, né, de estudos clínicos. Já estão bem avançadas nas pesquisas e daqui a um tempinho vão estar disponíveis comercialmente, né? Claro, vai ter que botar uma farmacovigilância bem em cima. Isso é muito rigoroso hoje acompanhar os primeiros pacientes, né, o desenrolar dessas novas moléculas. Mas vou deixar isso para falar agora ao longo das férias, tem bastante pauta sobre isso. E vocês realmente vão se encantar. Se você quer estudar TI, você que quer mudar de carreira, quer começar uma carreira, pense na área de TI na saúde. Vocês uhum. não têm ideia do quanto esse campo está crescendo e como está faltando gente capacitada, viu? Gente que saiba desenvolver, que conheça bioinformática. Então tem que ter um bom conhecimento da parte de biológicas, genética, imunologia, bioquímica, mas também conhecer a parte de exatas. A gente tem uma carência grande de profissionais nessa área. Então, tá aí a oportunidade, viu?
E é interessante, pelo contato tanto no IA Sob Controle com gente conversando diretamente com pessoas que caem meio por acidente na área de saúde, por serem da área de dados, tem uma quantidade enorme de pessoas.
Sim.
E também, eu tô caçando aqui, eu vou colocar na descrição, mas eu não consegui achar rapidinho aqui, não deve ser em fronteiras, que é que o Fabrício entrevista brasileiros que moram fora e trabalham com desenvolvimento e nas mais diversas áreas. Teve uma pessoa que ele entrevistou recentemente, que essa pessoa, o lance dela era dados, análise de dados com ajuda, uhum. E assim, aí tava um projeto que ela trabalhou foi sobre oceanografia e fazer acompanhamento, sei lá, do bioma. No ano seguinte era predição de terremotos não sei onde, no outro ano estava falando sobre, sei lá, estudando sobre câncer, porque dado, né, óbvio, dado é dado, né, independente do contexto, você saber lidar com dados, trabalhar, evidenciar, relacionar essas coisas, e cada vez mais vai ser um talento, eu vou chamar assim, uma habilidade mais em voga, né, mas é muito curioso ver, e mesmo pessoas que trabalham meio por acaso na área de saúde, ela acabou se dando tão bem quanto pessoas que sempre quiseram trabalhar na área de saúde e acharam na área de dados uma entrada para isso. E é engraçado, né? Que vem dos dois lados meio opostos e chegam no mesmo lugar, trabalham no mesmo projeto. Né? É muito uhum. curioso isso.
É, eu gosto muito dessa área de dados. Até agora eu só trabalhei em jornalismo. Aliás, eu estava, antes da gente gravar aqui, eu estava justamente trabalhando com microdados aqui. Mas eu tô indo para a área de biológicos também, me aperfeiçoando nessa área. Vou fazer até uma matéria com um professor que eu amo, que é de modelagem e matemática. E, nossa, é muito do professor ser organizado, ser um bom professor, é uma coisa que empolga mais ainda a gente. Então, professores, tenham ciência que muito da sua personalidade, da sua organização na sala de aula, às vezes contam muito mais ou igual o que vocês relativamente falam. Então, um pontapé para eu me aprofundar em modelagem matemática, muito vai ser desse professor. Se um dia ele ouvir o podcast aqui, David, eu amo você, David. E realmente é fascinante. Quando você vai aprendendo mais, você bate muito a cabeça, mas você vai se aprofundando nisso. É incrível como os números, assim, mudam a nossa percepção de muita coisa que a gente tinha como certa, né? Vem os números, uhum. dão aquele tapa na cara da gente, vê que não é bem assim. E às vezes os erros são mais importantes que os acertos, né?
Sem dúvida alguma, com certeza absoluta.
É.
Ponto rápido aqui, eu achei o episódio 193. Ah? Ele mora hoje em Palma de Mallorca, na Espanha. Mas nasceu em Feira de Santana. Uma trajetória super
legal.
Que legal. O link vai estar aqui na descrição.
Excelente,
tá?
Excelente.
Agora, ainda sobre essa mistura de IA e saúde, um ouvinte anônimo que mandou um e-mail bem gentil pra gente, comentando que descobriu a Gigahertz recentemente, tá ouvindo tudo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Ele falou o seguinte, né? Vocês falaram recentemente sobre escrita de artigos científicos, bibliografia, isso junto com o IA também. Ele fala, sou médico, tenho doutorado e costumo escrever artigos. Eu confesso que desde que comecei a brincar com a IA, ela me ajuda muito, principalmente a corrigir o inglês. Ele falou, já escrevo em inglês e parágrafo por parágrafo jogo no ChatGPT só para dar aquela polida no inglês e fica impressionantemente bom. E uma outra função, ele segue, né, que eu fiz uma vez, foi criar o abstract, né, aquele parágrafo inicial ali que tem mais ou menos a proposta do estudo, por que está acontecendo, resultados bem preliminares ali, o resumão, né, do estudo todo. E ele fala que até que fez um rascunho razoável. Agora, para ajudar a escrever do zero é uma vergonha. Mesmo usando o notebook LM, que você coloca as fontes que você quer que ele use, ele alucina, mistura as fontes. Ele fala que no notebook LM gostou de usar para fazer perguntas e procurar só naquelas fontes, colocou uns 5 PDFs de livros e pediu para ele fazer questão para a prova, né, o assunto e tal, e ficou até que bom, mas não teve boas experiências com essa IA não, quer saber a nossa opinião. Primeiro, de novo, obrigado por esse contato, foi super interessante, né? É aquilo que eu sempre comento, que a gente fala aqui de um assunto, às vezes bate ali do outro lado em alguém que faz exatamente isso que a gente está comentando e tem algo a acrescentar muito bacana. O meu uso, assim, do notebook LM, para eu sair da frente, eu vi também o que a Bia, aprender com a Bia, né? Ele não é tão extenso assim. Eu uso para essa situação de ter um estudo que é extremamente denso. Nesse momento, eu não vou ter como parar para ler, para absorver, vou fazer isso mais para frente, jogo no notebook LM, deixo ele preparar o deep dive, volto nele depois, hora que dá tempo, eu escuto, isso me deixa já com uma base, um conhecimento, eu não saio do zero na hora que eu for ler o estudo, né? Já me ajuda a acelerar um pouco mais rápido. É essencialmente isso. Para a Lari, às vezes, também, ela saiu algum estudo que ela quer ver, quer ouvir, né? Quer saber a respeito, e como ela dirige muito, né, entre as cidades aqui em volta, por causa do trabalho dela, ela está no carro, é a hora perfeita para ela poder consumir o estudo, né? É tipo ler o audiolivro, né? Mesma coisa. Depois ela vai poder ler com mais calma, mas aproveita esse tempo. Notebook LM é isso, né? Para ChatGPT, esse uso que ele falou, né, de ir escrevendo em inglês, parágrafo por parágrafo, o único cuidado é que ele tende a... O ChatGPT tende a pasteurizar muitos textos, né? E eu tenho certeza que ele já viu. É o que a gente fala do texto ficar com cara de ChatGPT. Isso acontece mesmo, né? Especialmente o parágrafo por parágrafo. E eu não tô contando isso pra você, ouvinte anônimo, pra todo mundo, tá? É uma coisa que... Mesmo estando na mesma conversa, que ele vai associando que esses parágrafos têm uma relação um com o outro, né? Vai ajudando... ele ajudando a deixar ele com mais cara de um inglês nativo é super bom e eu acho que exige também uma troca, um ajuste para deixar mais na sua voz também, né? Essa união entre as duas coisas funciona e depois jogar ele ali é uma coisa que eu uso bastante, é para checagem de fatos. Garante que eu não tô falando nenhuma bobagem, não tô botando um dado errado, me confundir com algum número nesse artigo aqui, só para ter certeza que está tudo certo, não falar bobagem, passar vergonha. Isso ele é super bom, né? Então, meu uso tem sido basicamente esse. Mas e com você?
Então, checagem de fatos para mim é Perplexity. Sempre, sempre. Agora eu estou estudando legislação, então toda mudança que vem nas leis, aditivo e tal, nossa, em vez de você ficar caçando e procurando, eu só vou lá, explico direitinho para Perplexity o que eu quero, então ele me dá o texto da lei, as mudanças que foram feitas, quando foram feitas, quais parágrafos, artigos, etc., que foram excluídos ou adicionados. Nossa, é perfeito. Ele te dá uma linha do tempo, assim, maravilhosa, tá? Dizem que o Grok 4 tá fazendo muito bem isso também. Eu ainda não testei, então não posso falar. Agora, realmente, para corrigir o inglês, te ajudar a escrever um abstract, olha, no meu caso, eu uso o Claude para fazer isso, né? É muito bom, sabe? É perfeito. Desde que você já saiba exatamente o que você quer falar, o que você quer escrever. Tem pessoas que sabem o que elas querem falar, mas têm dificuldades em escrever propriamente dito,
sim,
né? Nisso, gente, usem as LLMs. A LLM não vai estar escrevendo para você, mas ele vai te ajudar a estruturar as suas ideias, tá? Eu, quando vou escrever, principalmente montar uma apresentação, eu gosto de fugir do trabalho pesado, né? E manter o meu fosfato neural, meus neurotransmissores aqui, para focar efetivamente no conteúdo. E como eu gosto que as minhas apresentações tenham minha personalidade, eu pego as minhas anotações, seja no OneNote, seja no Samsung Notes, escrito à mão, papel, eu sempre jogo lá e falo, olha, eu preciso montar uma apresentação de tanto tempo com foco nesses assuntos aqui. Isso e isso. Estruture uma apresentação para mim. Aí ele vai pegar, evidentemente, dos dados que eu forneci, que são as minhas anotações, os meus pontos de vista, enfim, é o meu trabalho, efetivamente, ele só vai estruturar. E isso é legal, porque ele me diz assim, olha, aqui você pode dedicar mais tempo se aprofundando nisso. Esse tópico aqui você pode só dar uma breve introdução. É uma mão na roda, gente. A apresentação que eu ficava um fim de semana inteiro para montar, eu faço em meia tarde, tá? E acaba com a minha personalidade, é o meu texto, mesma coisa para escrever artigos. Artigo científico, trabalho, normas ABNT. Tem um preconceito muito grande, porque quando você fala, ah, o ChatGPT fez o trabalho para mim, todo mundo pensa que você mandou o ChatGPT fazer tudo. E não é assim, tá? Você pode ter os seus textos, escrever, estruturar, jogar suas anotações lá e pedir, olha, como é que eu poderia organizar melhor as informações dentro desse tópico chamado introdução, por exemplo. Uhum. Ele vai te dar um norte, um guia. Em 5 minutos você faz a sua introdução, tá? Com as suas palavras, com o seu raciocínio, com os seus dados, suas informações, só que de uma forma concisa, organizada e bem escrita, tá? Então, entendam que para escrita de artigos, POPs, né? Quem é da área de saúde sabe que POP é extremamente sistematizado, né? Por exemplo, na odontologia, como fazer um isolamento absoluto num paciente, né? É tudo uma coisa muito sistematizada, organizada, que tem que padronizar em clínicas, em serviços de saúde, etc, né? Então, nossa, as LLMs são perfeitas para fazer essas coisas, organizar essas coisas chatas, né? Passo 1, aplicar anestesia, sabe? Tudo muito sistematizado. Às vezes você esquece na hora que você está elaborando. Putz, eu mandei anestesiar o paciente sem passar o anestésico tópico antes, a pomadinha, né? Por exemplo, uhum. É um lapso, porque a tua mente quer ir direto no mais importante do procedimento. Então, a LLM ali vai estar te dando uma mãozinha. Ó, você esqueceu disso. Ah, faltou um detalhezinho aqui. Então, fica tudo muito bem organizado, bem estruturado. E fazer POP é um pé no saco. Usem as IAs para as coisas chatas, gente. E deixem o seu fosfato aí para as tarefas criativas, tá? É nisso que a gente tem que investir, né? Uhum. Ganhar tempo. Eu gosto de escrever, o Marcos também adora escrever. A gente não vai dar para a LLM escrever um artigo para a gente, porque a gente sente prazer nisso. E vocês têm que achar prazer também na escrita, se vocês querem seguir o caminho acadêmico e tal. Tem que gostar de ler e escrever, não adianta. Mas que um Claude, um ChatGPT pode te ajudar a pegar gosto, te ensinando e te orientando a fazer do jeito certo, invista nisso, porque nisso eles são bons. Agora, com relação às fontes aqui, o nosso ouvinte anônimo falou que é uma bagunça realmente. Buscar referências, organizar referências é um horror. Eu tô com um serviço salvo aqui, uma IA que promete resolver esse problema. Não, nem vou falar o nome, porque eu ainda não testei e tenho que pagar. Então, eu tô coçando a cabeça aqui, pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu vou decidir agora nas férias, né? Porque pode ser um baitzão, então eu não vou nem falar o nome, né? Mas, puxa, isso é um problema, gente. E organizar fontes, referência bibliográfica, é uma chatice.
Ah, sim.
Melhor ficar lá no Mendeley, por enquanto mesmo. Provavelmente o Mendeley vai adicionar uma IA, alguma coisa, e isso vai melhorar com o tempo. Tá? Então não conte com as LLMs para isso. Eu acho que os softwares já prontos possivelmente vão ganhar funções de IA e vão facilitar esse trabalho para a gente no futuro. Torço eu, né? Se alguém tiver novidades, me conte. Faz muito tempo que eu não mexo no Mendeley.
Excelente. Vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser conhecer. É claro que vocês também, que tiverem mais impressões, mais opiniões, mandem para a gente, que essa é a troca, a parte mais legal aqui da gente fazer o podcast. Agora, ainda sobre esse cruzamento de IA com saúde, A Lorene mandou pra gente o link de um post lá do Anderson Corrêa no LinkedIn, que mandou o link de uma matéria sobre como um robô, pela primeira vez, fez a cirurgia, foi guiado por uma IA, que foi treinada, claro, para fazer isso, e operou vesículas biliares humanas com uma taxa de sucesso que diz que é semelhante à de cirurgiões experientes, e foi um robô que executou as 17 etapas cirúrgicas de todo o procedimento, corte, sutura, isso foi com precisão milimétrica, sem nenhum comando direto de humanos, né? Isso saiu na revista Science Robotics, eu vou deixar o link desse estudo aqui na descrição. E a diferença é que, ao invés de ter sido controlado à distância, aquele Da Vinci, eu acho que chama, o Leonardo, um dos dois, que é uma máquina robótica, né, que você opera à distância, acho que é Da Vinci. E foi só um aprendizado de máquina grande para fazer o modelo com a visão computacional, interpretar o que estava acontecendo e, com base nisso, tomar as decisões e agir em cima disso de uma forma precisa, né, para fazer mesmo a cirurgia. E ele foi aprendendo com os dados, erros, simulação, até conseguir chegar na operação mesmo. E eu vou dar uma espiadinha se isso tinha aparecido não faz muito tempo, né? E volta aquele papo de como tá rápido esse tipo de evolução. Uma IA que tinha sido treinada para dar sutura. E a partir do treinamento dela para dar sutura, ela, vou colocar entre muitas aspas aqui, tá? Ela generalizou para fazer outros tipos de movimentos e procedimentos cirúrgicos que ela não tinha sido treinada para fazer. E fez. E saiu e aprendeu, de novo, muitas aspas, a fazer isso. Eu vou caçar aqui, deixo, e tinha um videozinho, né, aqueles dois, os bracinhos robóticos, né, que mostrava ela dando aquele pontinho e puxava e dava o nozinho e passava por dentro e tal, e ia fazendo. E, ou era sutura, acho que era isso, sutura de cirurgia cardíaca, e ela generalizou para outros tipos de suturas em outros tipos de tecido, uma coisa desse tipo, vou deixar aqui na descrição. Mas é, aconteceu a primeira cirurgia inteira feita sem intervenção humana, do começo ao fim. Chegou esse futuro, Bia.
Eu conheço um cirurgião aqui de Curitiba, cirurgião de coluna, que ele fala, cirurgião de coluna é mecânico de gente. Cirurgias robóticas já são uma coisa completamente Black Mirror, né? Se você for ver bem as cirurgias laparoscópicas, né? Hoje a meta... desse tipo de tecnologia nas cirurgias é provocar o mínimo de dano tecidual possível na hora de você fazer uma incisão, afastamento de tecidos. No caso, uma cirurgia de coluna, por exemplo, acho que muita gente não sabe, mas são dois cirurgiões que fazem a cirurgia. Um é um cirurgião de acesso, que ele é responsável só por acessar a região que efetivamente o mecânico de coluna vai lá trabalhar, né? É uma coisa muito detalhada. E nossa, é fantástico. Agora, sem qualquer ajuda humana, dá um arrepio, né? Você pensa na Skynet lá começando a operar a gente, dá um sustinho, né? Mas veja que o objetivo é fazer coisas que o olho humano, que o trato motor fino humano, às vezes é incapaz de fazer em regiões muito pequenas, muito delicadas. Então, por que não uma IA ajudar ali a tomar as melhores decisões, né? De se pensar. Mas eu acho que isso a gente tá admirado só agora, viu, Marcos? Acho que daqui a um tempo a gente vai estar normal.
Ah, sim, vai ser como, sei lá, fertilização in vitro, fantástico. Qualquer coisa que existe graças à própria ciência, né? Isso, sem dúvida alguma.
Até vocês, cirurgiões, nunca ninguém vai me substituir. Não é uma questão de substituir. Aprenda, conheça as novas tecnologias, se aprofunde, seja um profissional diferenciado, até para uma coisa tão específica como uma cirurgia de coluna, por exemplo, é importante você estar por dentro de todas essas revoluções tecnológicas que a gente comenta aqui no podcast.
Ah, sem dúvida alguma, né? Engraçado, logo que eu comecei a sair com a Larissa, comecei a ter um pouco mais de contato com o mundo médico e de procedimentos e etc. Tinha muita coisa... Tudo bem que existem, né? Tem hospitais e hospitais, você tem desde o do particular, do ultra alto nível até... Tem várias camadas de SUS, né? Até o SUS com bem menos recursos, né? E ela ia me contando as coisas pensando, nossa, isso daqui a 5 anos não vai mais ser assim, já vai estar automatizado. Nossa, isso daqui a 15 anos não vai ter mais isso, vai ser automatizado. E é legal agora que a gente está junto há 5 anos, né? Eu vejo um pouco desses reflexos desde... Quando ela passou a fazer cápsula endoscópica, por exemplo, a pessoa engole a câmera passa pelo trato digestivo e você vai vendo ali frame a frame o vídeo inteiro em busca de um pontinho que possa ser alguma coisa, né? É super rudimentar, né? Isso era uma empresa israelense, e quando caiu a patente, um monte de empresa chinesa, óbvio, né? Fez coisas parecidas, e algumas passaram a incorporar, chama de IA, né? Alguns modelos que já pré-sinalizam em alguns lugares ali da filmagem, das fotos, o que pode ser alguma coisa, sugestivo de alguma coisa. Claro que tem que ver do mesmo jeito, né? Tudo, mas já vai facilitando. Tem outro exame que ela faz, que é, chama CPRE, que é colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Uau. Uma coisa super específica, né? E serve para quando tá com uma pedra ali na via biliar, uma coisa assim, você vai com um caninho e abre e tira. E para você conseguir chegar, é quase num método de tentativa e erro até você conseguir entrar mesmo na papila. E é uma coisa que eu falo, cara, isso tá tão na linha do gol para você ter algum tipo de acesso guiado, nem que você mapeie na hora onde que é ali a papila para que, na hora que você for fazer o movimento, já ser mais guiado para aquele lugar, por exemplo, né? Até coisas mais automáticas mesmo, né? Para poder deixar fazer. Então, isso vai chegar. É óbvio que vai. Eu, olhando de fora, óbvio, né? Vejo que vai chegar, mas é legal ver esses pequenos avanços acontecendo de pouquinho em pouquinho que vão, enfim, melhorar o acesso, né? Desde você poder fazer mais exames no mesmo intervalo de tempo, até você conseguir fazer exames que não daria para fazer por N motivos. Então, isso é bem bacana ver essa evolução. Gosto muito de ver.
Eu tava olhando... A gente já vive no futuro, gente. É muito bom viver no futuro. Eu tava olhando microdados de câncer aqui e... Câncer de mama, né? O câncer feminino com maior índice de mortalidade. Se vocês forem ver os índices de mortalidade de hoje e de 30 anos atrás, 30 anos atrás para medicina é ontem, tá? Quando se usava basicamente drogas citotóxicas. Citotóxicas é a famigerada quimioterapia, aquela que sai matando tudo que vem pela frente, né? Te deixa um caco, né? E hoje nós temos drogas, hoje temos as imunoterapias, as drogas HER2. Gente, a gente vê muito em rede social, por que não descobrem a cura pro câncer? Gente, já tá sendo feita aos poucos, tá? É que câncer não é uma doença, são mais de 200. E a gente tá vendo um progresso muito grande, por isso que eu sou muito otimista nessa área agora, com as IAs, com essa tecnologia específica de bioinformática para desenvolver moléculas. É uma coisa fantástica, a gente já tá no futuro, o futuro já está acontecendo e a gente já está derrotando muitas doenças, inclusive alguns tipos de câncer que até então eram praticamente uma sentença de morte, e hoje os índices de sobrevida global são realmente muito animadores. Então, sejam otimistas, pelo menos com relação à medicina, a gente pode ser bem otimista.
Sem dúvida alguma. Agora, teve um assunto que a gente comentou aqui na semana passada, que se eu sabia que era um daqueles que todo mundo tem uma experiência, uma dica para dar e mais dúvidas, a gente vai falar sobre isso, que é acompanhamento financeiro. Talvez seja retrasado, mas a gente falou recentemente sobre isso, a gente vai seguir esse assunto. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/adtrabalho. Eu viajei no último fim de semana, portanto, eu usei a ExpressVPN para proteger os meus dados enquanto eu trafegava por Wi-Fi que eu não conhecia. Exatamente o que eu sempre falo, né? Teve o do hotel, teve o do aeroporto, teve o do avião, né? Vai saber que dados estão sendo coletados, para onde eles estão indo, por que isso está acontecendo. Isso vai falar da segurança mesmo do Wi-Fi, né? Para entrar no banco, fazer login de alguma coisa, né? Então, eu protegi, roteei minha conexão pelos servidores e pelos canos impenetráveis criptografados da ExpressVPN e tive a certeza de que os meus dados, para onde eu estava indo, por quê, quem eu era, né? Não foram explorados, coletados para vai saber por quê. E o bacana é que isso aconteceu sem eu perder velocidade na conexão, consegui trabalhar numa boa, fazer tudo o que eu precisava. E isso é uma coisa bem legal de você poder fazer com desconto ainda por cima. Desconto não, né? Você testar por um mês e depois com 3 meses de bônus. E você pode ver como é fácil colocar no seu telefone, no computador, na Apple TV, como eu uso aqui em casa basicamente todo dia, no roteador de casa, na TV, dependendo do modelo. E aí, para assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus em expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
Muito obrigado, pessoal da ExpressVPN, por deixar os ouvintes do Área de Trabalho mais informados, consumindo muito conteúdo e deixando a família também mais segura.
Muito obrigado. E vamos lá, do acompanhamento de finanças. O Juliano falou o seguinte: sempre fui simpático ao Moneylog, do Aurélio Jargas. Ele falou que o legal é que basta você alimentar um TXT no Google Drive, no formato que ele entende, ele deixou o link na descrição que eu vou deixar aqui, a parte de input do Moneylog, ele te dá já um belo de um panorama. Tem a versão portable, também o link vai estar aqui na descrição, e tem até um conversor de formato, pra você poder importar os dados do Internet Banking, por exemplo, e aí ele fazer a mágica dele, falou que vale conhecer.
Legal, gente, olha aí. Quem estava pedindo dicas, vão lá dar uma olhadinha no Moneylog e contem pra gente como é que foi essa experiência, se funcionou tudo direitinho, como é que é essa versão portable, se funciona bem, e a gente vai querer saber e vamos comentar no futuro.
Sem dúvida alguma, obrigado por ter mandado a dica. Agora, o Samuel Grunert falou o seguinte, que ele não viu o episódio da semana passada, então foi na retrasada que a gente falou de dinheiro, né?
Foi.
Mas ele fala, queria ver se vocês podem sugerir ou até mostrar a planilha de controle de gastos que vocês usam, né? Ele falou que sei que o Mendes deve ter uma bem doida, talvez um print sem número já resolva. Ele fala, qualquer coisa, só para auxiliar um pouco, dar uma clareza de como montar a minha, vou começar isso em breve, qualquer dica é bem-vinda, qualquer print é válido. Samuel, eu vou fazer o seguinte, eu me sinto meio exposto compartilhando a planilha, mesmo toda zerada, tá? Então eu vou pintar só um quadro mental aqui de como é que ela é. Eu acho que vai dar certo.
É bem doida?
Não, é bem até doido que ela, não, isso tem que ser o menos doido possível para garantir que não vai faltar nenhum zero e ter uma surpresa no fim do mês ou do ano, né? Ou vai saber. Então, ela é super simples. Cada coluna é um mês. Eu tenho abas, cada aba é um ano. E uma faz referência à outra. Em dezembro, eu puxo os dados em janeiro, da de dezembro. Então, dá para fazer isso. Eu faço no Numbers. Que é super, se eu consigo fazer isso, é porque é fácil. E dá pra, esses dias eu pedi, putz, GPT, eu quero fazer aqui uma coisa pra poder dividir o dinheiro que esteja só nos dias que tem valor. Ele fala, tchau comigo, pá, põe essa fórmula aqui, ele fez, funcionou. Então isso funciona bacana, pedir ajuda pra GPTs e coisas assim, tá? Então, cada coluna é um mês e cada linha é ou a entrada ou a saída de dinheiro. Eu agrupo, eu deixo primeiro todas as entradas de dinheiro do mês, faço um total. E abaixo disso, as saídas do dinheiro do mês, faço um total também e depois o totalzão das duas coisas. Eu sinalizei, eu uso, né, quando um valor é positivo, eu coloco só o número. Quando o valor é negativo, eu coloco entre parênteses, né, ao invés de deixar o menos, eu acho que fica mais limpa assim a planilha. E eu fiz lá no Numbers, e eu sei que no Excel também tem, aquela o condicional da célula. Se for um valor positivo, você deixa um verdinho. Se for um valor negativo, você deixa um vermelhinho. Nessas linhas aqui, né, de total, você deixa um vermelho mais forte, um verde mais forte, para poder bater o olho e saber, né, poder ver ali, marcar mesmo qual que é o limite de cada coisa. Nessas eu deixo também um negrito. E eu, nessa, e é tudo um retangulão só. É uma, que no Numbers tem isso, né, de você poder fazer dentro de uma página, de um canvas, você ter várias planilhas mesmo diferentes. Eu deixo isso numa só e eu agrupo, por exemplo, né? Fica ali numa linha gás, outro internet, outro luz, que seja, coisa assim. Gasto de cartão, eu deixo só cartão. Eu tenho dois cartões, então eu tenho o cartão 1 e o cartão 2. Eu deixo entre parênteses no nome, né? Cartão, entre parênteses 5, por exemplo, que o meu vencimento é no dia 5 e organizo as linhas por ordem de vencimento, né? Para ficar mais um retrato melhor ali do mês do que já foi, do que ainda não foi. Isso funciona bem. Não tem influência nenhuma na planilha, porque são só somas, entre aspas. Mas ainda assim, né, eu bato o olho, hoje é dia 15, eu já sei aqui que tem mais esses dois para vencer nesse mês, esse tipo de coisa. Aliás, tem um hoje que eu preciso pagar. Aliás, não uso débito automático. Vai de cada um, né? Para não ter nenhuma surpresa. E eu sei que se você pagar com débito automático a mais, ele devolve o valor dobrado, mas eu prefiro fazer assim. Então, esse é basicamente o que eu coloco. Eu sei que muita gente tem, por exemplo, sei lá, a aba ou a planilha do cartão e coloca input por input, dado por dado, que foi cobrado ali. Eu fazia isso há 15 anos. Hoje em dia, você precisa de um... vira um trabalho, né? Você botar os registros 4,50 de Uber, 2 e não sei quanto, sei lá, uma assinatura. Então, parei de fazer isso. Meu acompanhamento do cartão é na fatura do cartão e pronto, né? Então, aí vai de cada um mesmo, do controle que você quer colocar. O que eu comentei do meu irmão, por exemplo, né, que a planilha dele, que é merece um prêmio, né? Ele tem as categorias, dependendo do que ele coloca, já categoriza automaticamente. A partir disso, faz um gráfico de pizza e a evolução. Então dá para você ir mergulhando o quanto você quiser no que eu falo de mastigar os dados, dobrar os dados e você poder ver, né, para onde está indo o dinheiro. O que eu tenho de comparação que eu faço é um ano sobre ano. Eu vejo a situação desse ano e do ano passado como é que estava para poder, né, ver tendências mesmo, né? E ano sobre ano é uma coisa que você consegue ver por sazonalidade, né? De um mês para outro varia alguma coisa, mas todo dezembro você gasta mais, todo janeiro gasta mais, porque tu começa, né, a renovar o seguro ou não sei o quê. Então esse tipo de coisa ajuda a ter esse retrato um pouco mais de longo prazo. Mas essencialmente, Samuel, é isso. A base da base é um planilhão, agrupa os gastos, agrupa o que entrou, um está de vermelho, o outro está de verde, e eu vou somando, e no ano seguinte eu faço referência antiga. É isso, né? Deu, sei lá, R$10 que sobrou nesse mês. Ele é o saldo que vai para o mês seguinte. A partir disso, vai botando ali, né, entre as entradas, saídas, dá o total, e isso vai para a linha, para a coluna seguinte. Então é essencialmente isso, Samuel. Não tem tanto segredo, não. Espero ter conseguido pintar esse quadro mental aqui. Fez sentido, Bia?
Muito bem. Totalmente.
Quer falar a sua?
Mas não é muito diferente, não. A única diferença é que eu faço por um arquivo por ano e uso as planilhas dentro da planilha por mês. Só isso.
É claro que se você, assim como o Juliano, tiver uma dica, por exemplo, de um aplicativo, ou quiser, né, a gente falou quando a gente falou sobre isso, mas vou reforçar aqui, quiser compartilhar com zeros, talvez, a sua planilha para o Samuel poder ter mais inspirações, vocês mandem para a gente. Agora o Juliano também mandou para a gente um projeto que é bem interessante, é um MCP, que é aquele protocolo da Anthropic, que serve para conectar agentes de IA a plataformas, ou sites, ou serviços que você usa, coisa assim. E esse projeto conecta o MCP direto no portal da transparência do governo. E aí tem um passo a passo, eu vou deixar o link na descrição para um vídeo que o autor do projeto fez e também para o GitHub, que também mostra, né, como é que você faz. Você basicamente pluga o Claude, digita lá as informações, o CNPJ, o CPF e pronto. Ele, por trás ali, orquestra tudo, puxa licitação, contrato, emenda, viagem, entrega mastigadinho para você poder analisar. Então é uma orquestração automatizada para chamadas para API do Portal de Transparência do Governo Federal Brasileiro. Tem que pegar a API lá. No vídeo que vai estar aqui na descrição, ele mostra, né, como é que você faz isso. E puxa, desde, né, dado do servidor, viagem, licitação, contrato, despesa, benefício, sanção, convênio, imóvel, emenda, nota fiscal, até dado específico da pandemia, né, do coronavírus. É uma aplicação que eu achei muito interessante para facilitar esse acompanhamento, a prestação de contas, de informações que são públicas, você poder dar uma espiadinha, quem seja o alvo do seu interesse, claro, figuras da política que tenha a ver com essa parte de transparência, você puxar esses dados. Agora, também mostra o potencial perigoso para isso, né? Tudo bem que esse você pega uma API do Claude, uma API do governo, você junta as duas e ele dá informação, mas dá para ver que daria para usar para não esse específico, mas às vezes você pede informação, não sei o que aconteceu com você já, Bia. Eu falei, putz, teve a pessoa, tá? Onde que ela morava mesmo? Ô, GPT, onde que a pessoa mora? Eu falei, cara, isso não vou responder para você, né? Falei, então já tem umas salvaguardas aí. É, mas aí você conta uma história e ele responde mesmo assim, né? Mas é interessante, exatamente, assim, essa aplicação, né?
Fantástico, fantástico.
E ele mandou também, a gente falou agora um pouquinho sobre o Notebook LM, o Juliano mandou que o Notebook LM lançou notebooks de especialistas e compartilhamento também público de conhecimento. Então você pode, para aprofundar, explorar seus tópicos, o pessoal consegue ler até os materiais de origem também, não só o notebook, né, faz pergunta, tudo, você compartilha os cadernos publicamente, até chegou a falar sobre isso aqui. E a novidade aqui é o seguinte, né, você pode pegar os cadernos de autores, pesquisador, publicação renomada também. Isso vai desde análise científica, guia de viagem, o pessoal consegue explorar o conteúdo, tanto original quanto o que foi gerado também. E tem, assim, mais de 140 mil notebooks aí de várias áreas que dá para explorar. Ganhou não exatamente um aspecto social o notebook LM, mas o compartilhamento ajuda você a falar, pô, agora entendi qual que é o benefício disso. Eu achei útil. Você vê o material de origem, vê como é que foi feito e aí passa a fazer os seus. Achei um jeito inteligente de espalhar o notebook LM.
Muito bom. Olha, eu ainda não mexi, eu te joguei essa notícia aí que o Juliano mandou lá nos grupos, né? Mas eu tô louca, ansiosa pra explorar esses notebooks especialistas. Quero ver os assuntos que tem lá. E, infelizmente, eu não posso compartilhar os meus, gente, porque tem conteúdo não é meu, é slide de professor, essas coisas, né? Mas agora imagine quando os próprios autores começam a compartilhar o seu material numa LLM estruturada que permite você explorar e perguntar diretamente à própria fonte, como o Notebook LM. Eu acho isso maravilhoso, gente. E vou repetir, nós já estamos no futuro, isso é bom demais.
E você me mandou, Bia, nessa última semana, um link de uma... Eu não sei se é uma mudança de planos, uma evolução de planos, uma junção de planos, mas o Google, com um executivo do Google, na verdade o diretor do ecossistema todo de Android do Google, que é o Samir Samat, ele falou de forma proativa, achei interessante isso numa entrevista, que o Google vai unificar o Android e o Chrome OS. O Chrome OS, para quem não conhece, nos computadores, tem uma linha de computadores mais baratos, voltado para a escola, geralmente, mas não exclusivamente para isso, roda uma versão do Chrome que é o próprio sistema operacional, é super leve, feito para rodar só você abrir um site ou outro, uma coisa bem uso específico mesmo, e o Google vai unificar o Android e o Chrome OS, que eu não sei para você, mas para mim faz completo sentido, o Chrome OS tá meio... Me engatou, né?
Caidinho?
É, mas e aí, como é que você leu o que significa
essa notícia? O Chrome OS tem um jeitão de sistema operacional móvel, não tem não? Que é para ser leve, rápido, em dispositivos que não tem lá um super processamento, né? Agora esse papo surgiu de uma maneira informal, achei isso curioso, né? No site Tech Radar, um executivo estava conversando com um jornalista e ele viu o jornalista com um Fold 7, né, da Samsung, um MacBook, perguntou sobre a integração do sistema e ele falou assim, eu estou perguntando porque a gente quer combinar, né, a gente vai combinar o Chrome OS e o Android numa única plataforma. E isso faz total sentido, gente, com aquela notícia do DeX indo para a galera no Android, lembram disso?
Verdade.
Basicamente, o DeX vai ser um Chrome OS. Uma impressão minha. Então, esse vai ser o DeX do Google para dispositivos móveis. Vai ser o Chrome OS.
Tá.
Curioso, okay. Né?
É, essa consolidação, assim, é engraçado. Eu vejo, por exemplo, né, do lado da Apple, que existia o iPhone OS lá no comecinho. Uhum. Aí ele virou iOS quando tinha saído o iPad. O iPad rodava iPhone OS no começo, né? E deu uma versão, eles botaram iOS. Aí separaram, o iOS virou uma coisa, o iPadOS virou outro, eles estão em linhas de desenvolvimento separados, mas está cada vez mais integrado junto com o macOS também. Então, me parece que um dos jeitos de fazer, e parece que é o que o Google vai fazer, é você ter um sistema central e ter uns temperos para ele em cada uma das plataformas, né, que faça sentido em cada um dos dispositivos, e isso você consegue... Não fica com recursos quebrados, falta de compatibilidade, evolui tudo ao mesmo tempo, né? E no caso do Chrome OS, faz mais sentido ser, não é exatamente um Android Lite. E já existiu, acho que até, um Android Lite, né? Que era uma outra coisa. Mas, com isso, você consegue reforçar o ecossistema do Android e do Google, no fim das contas, até em aparelhos que hoje em dia rodam, entre aspas, só o Chrome OS e que a integração com o ecossistema estava limitada aos logins lá do Chrome e você... Tá nas plataformas do Google, né? São jeitos diferentes, acho que, de cercar esse frango e você chegar no resultado parecido, mas os americanos chamam de streamline, né? Você acelera, agiliza e simplifica o desenvolvimento de tudo ao mesmo tempo, né? Achei interessante.
É. Não vai ser uma transição dolorosa, os Chromebooks, eles já rodam apps Android, então a gente já tem um core aí integrado, né? E, bom, vamos ver o que a Apple vai fazer, né? Os iPads agora já têm janelas que são redimensionáveis, né? Uma Mac OS... Como é que eu posso falar aqui? Uma Mac OS-ização do iPad tá rolando já faz um tempinho, né? A gente vê isso em alguns recursos, principalmente na parte visual. Então, vamos ver o que vai acontecer aí.
Pois é. Agora, pra gente finalizar o episódio de hoje, tem um tema que eu sei que ele é muito querido pela Bia, apesar de ser um tema... Você não gosta do resultado, né? É uma coisa que eu sei que te preocupa e você pensa muito a respeito, que é a respeito da forma como as pessoas interagem com os dispositivos, o que isso significa. Lembra do papo lá do começo, né? A pessoa tem um sintoma, mas a origem do problema pode ser outra completamente diferente, mas está relacionado. Sem resolver um, você não resolve o outro. E a gente já falou aqui, a gente já falou de livros, né? Debatemos livros e artigos aqui a respeito... dessa conexão que as pessoas sentem à vontade, né, de mexer no telefone, coisa assim. E foi um artigo que falou sobre como uma mente que está sem o destino muito certo é uma mente infeliz. Quer falar sobre esse artigo?
Então, joguei lá no Telegram, né, no meu canal, no Garota Sem Fio, compartilhei nos grupos, né? Eu sempre tive essa sensação, né, entre os meus pares e as pessoas próximas, né, que essa perda de foco crônica que vem com o doom scrolling, eu adoro esse termo, né, o doom scrolling é quando você fica com o dedinho lá, passando lá stories e TikToks e... Sabe aqueles conteúdos ultra curtos que você fica jogando um atrás do outro, assim, a esmo?
Hipnóticos.
Isso é o doom scrolling. Isso. Você fica ali num estado de letargia, né? E a impressão que dá é que quando ela para, assim, parece que ela continua numa letargia, né? E a pessoa fica apática, se sente desmotivada, não quer fazer nada. Isso acaba espirrando nas metas e nos objetivos de vida num campo macro, né? Carreira, estudos. Todo dia uma dose diária de apatia leva você a uma apatia crônica, né? Então é uma coisa que eu vinha observando empiricamente, né? Que quanto mais doom scrolling, menos foco e menos energia. E aí eu comparei com o Dementador do universo Harry Potter, uma coisa que te suga mesmo. Excesso de rede social é um sugador de energia, é uma coisa insana, né? Mas tudo de forma anedótica, empírica, né? Só que agora veio esse artigo da Science, né? Que mostra possíveis evidências científicas disso, tá? O artigo tá todo em inglês, eu postei lá, vocês podem usar ChatGPT e afins para ajudar a traduzir e entender melhor. Mas parece que nós temos uma luz acerca dessa questão. Vale a pena discutir com a família? Se você tem filhos adolescentes que ficam o dia inteiro com o nariz em redes sociais, a sua sogra que também fica o dia inteiro vendo os TikToks e aquelas coisas e praticamente só consome isso, né? Os livros ficam de lado, ou até mesmo os vídeos mais aprofundados no YouTube, conhecimento mais solidificado, até gastronomia, gente, receita. Realmente eu tenho um problema com esses shorts e TikToks de receitas em 30 segundos. Tudo super acelerado, a pessoa vai jogando. Não, primeiro você joga isso, só jogando coisa na panela, assim, me dá uma angústia aquilo. Eu falei, nossa, mas tudo agora se reduz a 30 segundos? Será possível um negócio desse? Mas tudo bem, passa os 30 segundos, você roda a telinha e de repente você tá vendo, sei lá, periquitos australianos, muda completamente de assunto. É muito louco isso e o impacto que isso está dando em depressão, ansiedade. Acho que daqui a um tempo a gente vai ter uma noção mais sólida, mais científica, né, em estudos mais robustos, para a gente ter uma informação aí precisa do quanto isso realmente está impactando na gente. Mas acho que está todo mundo observando que alguma coisa errada está acontecendo. Você não acha, Marcos? A gente só não sabe explicar como.
Uhum. Eu tenho assim... A conclusão a qual eu cheguei é que a solução para o TikTok não é livro. A solução para o TikTok é um conteúdo mais aprofundado, independente do meio que você resolva consumi-lo, né? Porque é aquilo que eu já falei aqui algumas vezes. Não, eu não vejo como vergonha o fato de nunca ter tido muito o hábito de ler... Eu sempre falo Dora da Estrela, né? De assim, ler a literatura... O meu método de informação e de entretenimento tende a ser de outras mídias. Pode ser que eu seja fruto de uma geração que não se acostuma a ler livro. Tudo bem, eu acho que estou fazendo o melhor da situação. Acho que esse legado de ler o livro vem de quando o livro era basicamente a única fonte de informação, de conhecimento, sinônimo de cultura, uma outra coisa, né? Então essa acho que é uma coisa. Receita em 30 segunddos, Bia, eu até prefiro em relação àquela de 12 minutos com toda.
Não, se for pra fritar um ovo, faz sentido. Vai fazer um doce super sofisticado, assim, eu acho muito louco.
Tá, ok, né? Assim, quando começa, né? Sai do ponto que é, então, sabe que meu marido. Não. Me fala como é que eu faço esse negócio. Mas tirando esse ponto que foi o exemplo específico que você deu, eu concordo com você sobre todo o outro resto, né? Eu falei de conteúdos hipnóticos, eu não esqueço, né? Que foi uma coisa que o pessoal lá do Hard Fork comentou, que eles também não eram muito de TikTok, resolveram fazer um experimento Quando saiu, eu lembro que saiu um estudo que falou assim, ah, TikTok, se você usar pela primeira vez, a partir do vídeo 128, pronto, você tá viciado. Era uma coisa meio assim. E o cara falou, quer saber, vou fazer um experimento. Vou abrir, vou começar aqui um TikTok, uma conta zerada, vou ver 128 vídeos, porque acontece, né? Resultado, não ficou viciado, mesmo que foi um estudo já feito, né, com essa premissa de brincadeirinha. Mas ele falou, né, que era curioso como tinha muito vídeo que era feito pra te fazer seguir prestando atenção, não porque o conteúdo é interessante, mas pela forma como ele era editado. E eu vejo muito isso, né, aqueles vídeos que mostram o processo de pegar um toco de madeira e fazer uma cadeira miniatura. E vai num ritmo de corte fixo, é um corte, né, super pontuado, assim, né, ritmado, que você... Aí sim, o cérebro desliga, você fica... Aí você vê o primeiro, o segundo, aí vai, né? Que é diferente daquele assim, ah, tá aqui o top 12, não sei o que lá. O último é o mais importante, fica até o final. Se fosse, né? Aí é feito pra segurar a pessoa ali de outros jeitos. Isso eu noto mesmo, e cada vez mais vira a linguagem desses vídeos. Mas eu ainda associo o doom scrolling a quando a crítica era na televisão, que a pessoa ficava flipando os canais sem parar em nada pra assistir. Certamente tinha isso pra rádio também. E alguém que só folheava a revista e não lia nada. Eu tendo a pensar no Pessimist Archive nesse ponto específico. O que não tira o valor das outras críticas e da parte da ameaça mesmo que isso tenha. Você não exercitar a manutenção da atenção por mais de X... Ou nem por mais de X segundos. Pelo tempo necessário para você aprender de fato alguma coisa mais profunda do que... A receita de fritar um ovo, que é importante no contexto de você estar com fome e precisar aprender a fritar um ovo, mas deu para entender aqui a diferença dessas duas coisas.
Compreendi, mas acho que as pessoas têm que tomar a iniciativa de buscar conteúdos e se aprofundar neles. Eu acho que é isso que tá faltando, né? Beleza, ela pode ver um short lá e se interessar em... A gente falou de receita, né? Em patisserie... Como é que chama? É confeitaria, né? Confeitaria que chama. Ah, quero fazer bolos. Sabe, buscar estudar mais, se aprofundar, fazer cursos. De repente, quando uma coisa te desperta a atenção, né? E desperta o seu interesse, quem sabe você não tá descobrindo um talento oculto em você. Só que uma coisa leva a outra, né? Mas não, as pessoas, como eu falei, é 30 segundos de bolo... E depois 30 segundos de periquita australiano, e depois mais 30 segundos é uma pegadinha lá no meio da rua, aí mais 30 segundos é um vovozinho injuriado com a política, o Old Man Yelling at Clouds lá. Enfim, 30 segundos de, sabe, sucessivos de assuntos totalmente desconexos, né? Isso que eu acho muito... Não sei se toda a rede é assim, não sei se o TikTok de todo mundo é assim, eu nunca criei conta lá, mas a impressão que eu tenho, quando eu vejo as pessoas rolando a telinha, é isso, é bolo e periquito australiano, vovô, pegadinha, e a mulher passando batom, falando do batom, e é assim, eu não consigo, eu fico ansiosa só de ver os outros vendo esse tipo de coisa. Mas sou eu, né? Isso é minha impressão. E eu deixo aberto aqui, né? Para vocês, ouvintes, debaterem conosco, estender essa discussão. Se vocês que têm TikTok, ou então que estão lá no Instagram, que gostam desse conteúdo de shorts e reels, e têm filhos, e sogros, e pais, e tios que estão nessa, vocês observam o comportamento deles? Como é que eles reagem a esse tipo de coisa? Eles despertam interesses específicos e procuram se aprofundar naquilo que chama a atenção deles nesses shorts? Conta pra gente, tá? Eu tenho muita curiosidade, o Marcos também vai adorar saber. Sim. Podem mandar pra mim lá no Telegram, é só mandar uma mensagem privada pra @biacunze. Pode mandar links, vídeo, áudio, texto, depoimento. Se você não quiser falar o seu nome, a gente não fala o nome aqui, não tem problema nenhum. Mas a gente adoraria ouvir a opinião de vocês, porque vocês ajudam a construir as nossas pautas aqui semana após semana.
Exatamente. Então vocês podem mandar isso, se vocês quiserem, por gigahertz.fm/feedback. Para achar os links do que a gente comentou, você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/160, ou também dá mais piada nas notas do episódio no seu player de podcasts. Para falar comigo, se vocês quiserem, é MVC Mendes no Threads e também no Instagram. Apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Para a Lura, apresento o IA Sob Controle. Vocês me encontram no 95 Mac também. E obrigado, é claro, ExpressVPN e a Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje. E a vocês que deixam reviews, avaliações, comentários e que ajudam o área de trabalho a chegar cada vez mais longe, porque a Bia Kunz está por aqui semana após semana, ajudando a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, por ajudar a fazer o Área de Trabalho chegar cada vez mais longe, mais ouvintes mandando dicas, sugestões, comentários. Agradeço também nossos patrocinadores que viabilizam esse projeto e continuo invocando vocês aqui. Provoco, mandem seus relógios Casio, mandem seus Garmins, mandem suas dicas de produtividade. Aqui é a Bia do passado ainda que está falando, Marcos, mas quarta-feira, tá, o dia que esse podcast está indo ao ar, no dia anterior eu fiz um Work and Study with Me, tá, que é especial sobre organização nos estudos, tá, e planejamento.
Ah, que legal.
Então, dê uma olhadinha lá, eu ainda não gravei, mas a Bia do Futuro tá falando que já fez, então...
e que foi super legal, vocês não podem perder.
Eu tô num gap de tempo e espaço aqui, mas enfim, tá, então terça-feira à noite tá agendado um Work and Study with Me especial. Quem me acompanhou vai estar lá, dê uma olhadinha e se vocês quiserem pegar insights, se inspirar em alguma coisa, assistam e depois mandem dúvidas para mim que a gente comenta aqui no Área de Trabalho, tá bom?
Sim, o legal do Work and Study With Me é que ele é assíncrono. Você perde a parte da interação, mas você pode, da mesma forma, ter o acompanhamento, né, social e moral da Bia fazendo o que ela está fazendo, você fazendo o que você precisa fazer, vocês fazem juntos assincronamente. A gente vai deixar o link na descrição aqui para quem não sabe do que é, mas quer dar uma pincelada rápida do que é, que faz tempo que a gente não explica, né? Fala do Work and Study With Me e passa o que é.
Agora eu tô de férias, então o ritmo vai estar mais lento, mas são sessões de estudo que eu faço nos dias de semana à noite, após 19 horas. Não todos os dias, mas os dias que eu me organizo, me proponho a estudar. Então, eu organizo o tempo em pomodoros, que são 50 minutos super focados, sem interrupções, alternados por 10 minutos de pausa. Então, tem dias que eu faço 2 pomodoros, tem dias que eu faço 3. E fim de semana, às vezes, eu faço especiais à tarde também. Então, e vocês vão ver que é muito tudo em tempo real. Vocês vão ver como é difícil manter o foco. Eu sou uma pessoa muito focada, eu fico ali. Dá os 50 minutos, toco o alarme, eu nem sinto o tempo passar, mas às vezes eu sou interrompida, quando eu não tô sozinha em casa eu levanto, aí às vezes aparece gato pedindo comida. é difícil, gente, mas isso disciplina a gente a ser mais organizada. A hora do sachê dos gatinhos aqui agora é sempre entre 6:30 e 7 horas, porque daí eles comem, enchem a barriguinha e eles vão dormir e dormem aqui do meu lado igual eles estão agora, né? Aliás, gravar o Área de Trabalho 11 horas é a melhor coisa, que passou a hora do gás, tá batendo sol aqui no meu escritório, e eles estão quietinhos, deitadinhos aqui os dois, e eu passando a mão deles e tal. Vida real é isso, gente. É filho, é gato, cachorro, é tio, é pai, é mãe, furadeira. Então esse projeto é para ajudar vocês a recuperarem o foco que a era da distração teima em nos fazer perder.
Excelente. Então vocês vão encontrar o link na descrição com tudo o resto que eu comentei. E a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.